Então, agora a gente tem a conversa, bate-papo com a Verônica, e eu gostaria de falar que às vezes a ligação dela falhava um pouco, mas dá para entender legal e ela passa para a gente uma ideia muito legal da relação do trabalho dela com o público e o que significa assim de trabalhar com sons da natureza do nosso entorno.
Puxar esse assunto do menor partícula sonora que a gente poderia existe para a gente ouvir no processo da escuta. Você já trabalhou com sons que você de campo que você gravou na cidade e sons que você gravou no campo, quer dizer, no meio do bosque. Você tem uma estatística, uma coisa assim de qual dos dois foi mais aceito, quer dizer, que o mais audível, quer dizer, teve mais audições, já que a gente trabalha com essa coisa de.
Sim, e com certeza foram os sons da natureza.
É? Por que você acha isso? Você acha que o homem está se voltando, as pessoas estão se voltando, a gente cria uma situação, né, para uma volta à natureza?
Então, eu acho que o entorno sonoro numa cidade é muito perturbador, realmente. Tem muito estímulo o tempo todo, a gente quer estar tranquilo na casa lendo e tem um caminhão de lixos, alarme, trânsito, escuta a pessoa gritando. É uma coisa assim, intensa. E se ainda você vai ouvir isso em um concerto, pode chegar a ser um pouco demasiado. Então eu lembro que quando eu ainda morava em Buenos Aires, eu já tinha vindo para cá e já tinha feito gravações de aves, de aqui, de grilos, e eu tocava isso em Buenos Aires, ainda se podia tocar ao vivo, e as pessoas falavam: "Ai, obrigada, tão gostoso, eu viajei e me deu uma paz." Então, a pessoa estava agradecendo de poder ouvir um ambiente que não é o que tinha ali no redor, né? E eu acho, mas também, que a natureza oferece uma diversidade enorme de sons, que na cidade você esquece ou nem sabe que tem tudo isso.
E uma coisa, eu aqui em Curitiba, aqui em Piraquara, ali que a gente vai passar ali, que é no meio, no sopé da serra, tem épocas do ano, tem épocas, a gente já notou que tem épocas do ano que o canto dos pássaros, a variedade, tudo é muito maior, né? Então tem uma. E agora, nessa época assim do inverno, a gente está escutando menos. Então a gente acordar de manhã não tinha, agora não tem tanto, a gente ouve bem menos passarinhos, né? Mas eu lembro um dia que eu estava sentado e muitos pássaros cantando. E aí eu percebi assim, nenhum passarinho cantava em harmonia com os outros. Cada um cantava a hora que queria, né? E havia uma, não sei, dá para falar, uma cacofonia, né, de passarinhos cantando. Eu pensei, você veja, quando você tem, fazendo uma relação assim, você tem uma orquestra sinfônica ou um grupo de música tocando, um quarteto, alguém, eles estão tocando instrumentos basicamente diferentes, mas estão tocando sempre dentro de um padrão, né, que eles têm que ficar tudo juntinho, harmonizado e tal. Então cria uma ambiência. E essa ambiência que eu ouvi na floresta dos passarinhos assim, também foi uma coisa incrível, quer dizer, nem a gente começa, nenhum passarinho atrapalhava o outro passarinho, quer dizer, aquele instante, aquele momento é aquilo, é onde as diferenças, né, surgem. Uma igualdade. E a gente não se incomoda com essa cacofonia, né? É natural, né? Enquanto na cidade essa variedade de sons já não é tão natural. Ficou.
Eu acho que se bem é verdade que não tem uma ordem, né, pré-estabelecida, como seria o caso de uma orquestra, tem uma harmonia intrínseca, né? Acho que deve ser um pouco esse respeito inato que eles têm pela, assim, como que podem convivir todos em harmonia, por assim dizer, essa possibilidade de convívio, né? De que tenha espaço para todos cantar, e não se incomodam, e não incomodam a gente, porque estão ali convivendo. Então, fazem todos parte desse ecossistema, e tem um lugar nesse ecossistema para todos cantarem. Sim. Eu acho uma coisa muito, como muito bonita, né?
Sim.
Porque además cantam. Então, sei lá, eu acho isso, que é um pouco uma harmonia natural, né? Que tem o próprio, a própria natureza.
Sim.
Que por mais que seja dissonante, ou que seja arrítmica, ou polirrítmica, ou que seja uma cacofonia, como você diz, tem uma coisa interna que de seu jeito está organizada. Eu não quero muito dizer organizado, porque eu acho que organizar é mais um conceito humano, né?
Tá.
Mas entre essas espécies há um certo, uma convivência, eu acho, que permite que igual todo mundo ali tenha seu lugar.
Você conhece
o... Faz sentido, se dá para entender o que estou falando.
Ah, sim, não, é justamente isso. Eu creio que quando as pessoas agradeciam você no concerto, é porque você consegue transmitir, né, essa coisa dessa harmonia, né?
Uhum.
Verônica, você conhece aquele Bernie Krause, um escritor?
Ele... Conheço, sim.
Você viu o livro dele, aquele A Orquestra da Natureza?
Não particularmente. Eu conheço o trabalho dele, mas não aquele livro em particular.
Mudou muito a minha concepção de música quando eu li esse livro dele. Porque ali, ele comenta justamente, até essas questões começaram a surgir assim, certo, para mim, depois que eu tive contato e li o livro dele. Se você puder ler, os ouvintes também, quem quiser, é muito legal, né? O Bernie Krause, né, só para comunicar aos ouvintes, é um rapaz que gravou paisagens sonoras, né, durante quanto? 40, 60 anos, eu não sei. E ele conta muitas histórias no livro em que a natureza para ele virava uma orquestra de coisas, né? E ali ele explica bem direito essa questão sonora de que o mundo traz para a gente. Você então acha impossível da gente conviver na urbe, aqui no centro da cidade, e não achar que o entorno é natural, né? Que gozado isso, a gente construiu, o ser humano construiu isso e não consegue aguentar isso.
Não sei, não sei se não consegue, né? Tem muitas pessoas que ainda, a maioria das pessoas moram na cidade.
Então,
evidentemente, se consegue morar na cidade com esse entorno sonoro.
Se consegue?
Mas é certo que na cidade tem muita... a maioria das pessoas na cidade tem muita mais população do que no interior, no campo, né?
Sim.
E assim, eu morei quase toda a minha vida na cidade.
Ah, sim. E agora?
Então, mas é que sim, é certo que as pessoas intervienem muito mais de um jeito invasivo no meio ambiente. E uma coisa que Bernie Krause tem muito interessante também nas suas pesquisas, que ele grava o mesmo lugar durante muitos anos,
sim,
como você falou, e então ele consegue ver o impacto do humano em meio ambiente. Então, como esse avanço de uma tecnologia, ou de, por dizer assim, vai impactando no meio ambiente, e tem espécies que vão desaparecendo, como a tala de árvores, en un periodo de 5 años disminuyó a cantidad y a diversidad de aves en determinado lugar, o cómo sapos dejaron de cantar. Entonces, eso que yo creo que las personas con sus actividades van impactando en el medio ambiente.
Vão afastando, quer dizer, aquela natureza, né? O que é natural vai ficando cada vez menor, né? Num nível mais baixo.
Uhum.
Né? Escute, uma outra coisa, Verônica, é o seguinte, essa questão de a gente vai se deslocar para a floresta, de uma certa forma, a gente já tem ideia do que a gente vai ouvir, certo? O entorno. Eu vou fazer uma relação aqui. A gente morando na cidade, a gente sabe o que os barulhos de uma cidade são diferentes, tá? Então, quando eu vou num concerto que tem lá quarteto de cordas, grupo de rock and roll, eu já sei o que eu vou ouvir. Eu vou com a minha expectativa de audição lá de escuta, vai ser o jazz, vai ser rock, né? Vai ser música contemporânea ou barroco, conforme o grupo que eu for ver. Agora, quando eu vou assistir um concerto, ouvir, né, antes de assistir, mas quando eu vou ouvir um concerto de música livre, improvisada ou arte sonora, a minha expectativa talvez não seja aquela. Como é que para você isso funciona para o público?
Em particular, sim. Así, es verdad, y en particular con improvisación, ¿no? Y que justamente eso, que acontece en aquel momento, una cosa que ni siquiera quien está tocando sabe o que va a sonar, ¿no? Siempre puede saber de antemano qué material sonoro va a utilizar, también no sabe cuál va a ser el resultado. Y con arte sonoro, yo creo que se abrieron las posibilidades de escuta.
Certo.
Porque justamente cualquier objeto puede ser un objeto sonoro, entonces es mucho más amplia a escuta y a posibilidad, yo acho.
Traz más. Eu tenho feito entrevistas com algumas pessoas e elas dizem que remete muito à trilha sonora, né? As imagens, quer dizer, faz a relação com o cinema por causa das imagens que vêm, né? Enquanto que eu penso assim, se você vai num concerto ouvir música, um jazz, uma coisa, por que que não liga por uma trilha sonora? Por que que não diz, ah não, isso aí é bom para trilha sonora? E não, isso aí é música. Não precisa botar imagem, né?
É verdade.
Então,
verdade.
É outro padrão, não sei se... Isso aí é uma dúvida que eu tenho, assim, né? Não sei se há essa história, esse desenvolvimento desse estilo, dessa forma musical, assim, arte sonora, ou livre improvisação musical, né? Foi necessariamente colocado assim como ter que colocar a imagem junto, ou nasceu junto, né, com a imagem, eu não sei, não. Isso é uma coisa que está no ar.
É interessante porque, pelo menos, eu acho interessante essa contradição, porque eu acho que o que a gente quer um pouco é se distanciar da imagem, porque a gente sabe que vive num mundo visual. Y el estímulo visual tuvo mucha predominancia, mas a gente coloca a imagen, né? A gente quer se afastar de eso, mas tem que completar o sentido de eso pensando que é uma trilha sonora, que é um som para uma imagen.
Tem que colocar, é bem isso, é gozado, né? Quer dizer, não satisfaz como você ouviu um órgão, um concerto, uma fuga, tocata de Johann Sebastian Bach numa igreja, satisfaz plenamente, né? Quando a gente vai fazer, tem que botar imagem, quer dizer, eu não sei, isso aí talvez...
Talvez, Talvez não passar pela satisfação, mas sim por uma evocação e um estímulo que aos seres são mais puro, entre aspas. Estou tentando fazer uma diferença, não como uma composição de Bach, digamos. Talvez isso desperte na pessoa imagens, evoque lembranças, evoque imagens, faça a pessoa imaginar. Talvez seja justamente o poder que tem esse som de despertar tudo isso na pessoa.
É verdade.
Porque não ter, digamos, um roteiro, como poderia ser uma partitura, por exemplo, porque a gente pode pensar que essas partituras são roteiros também. E ao não ter isso, talvez a gente construa seu próprio roteiro.
Assim, é isso mesmo. É, eu assim estou pensando, depois de ouvir alguns concertos assim, De imagens que me vieram, estou repensando agora, estou sentindo a coisa assim. Mas eu creio que todo esse mistério, todas essas sensações, esses sentimentos é que são a verdadeira, quer dizer, a riqueza que a gente consegue, na utilização desses instrumentos, de tudo isso, a gente consegue. É vida, né, que a gente está descrevendo.
Sim.
Né?
Sim, e em particular eu gosto também dessa ideia de música visual. Eu gosto muito disso, de poder mostrar através do som.
Certo.
De poder fazer visível através do som, porque é outro tipo de imagem, é uma imagem que você está construindo.
É verdade.
Que vem de dentro.
É. Mas Verônica, obrigado. A gente conseguiu fechar dois programas aqui. Faz 37 minutos que nós estamos conversando aqui. Falhou um pouco teu...
Que bom.
Tá bom? Eu queria te agradecer muito pelo teu trabalho com música, com tudo isso, e de poder ceder essa, dividir com a gente essas tuas experiências. Obrigado.
Por favor, obrigada a você. Obrigada. Prazer conversar com você.
Então assim, a gente conversa aí, porque deu espaço, deu papo para dois programas, então a gente vai, a gente conversa mais no correr do tempo aí, a gente fala mais a respeito de outras peças que se mandem pra gente, tá bom?
Tá bom.
Tá bom? Então tá, obrigado Verônica Cirota, e ouvintes, a gente já volta com o terceiro bloco com mais músicas, tá bom?